Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.
Na minha opinião, existem dois tipos de viajantes: os que viajam para fugir e os que viajam para buscar. E a viagem mais gostosa da minha vida vem no Joaquim agora. Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, O Ninguém Me Perguntou. No episódio de hoje, eu conversei com a professora Renata Beduski. Eu descobri só durante o episódio, ou melhor, no final dele, que o nome dela se pronuncia Beduski. Vocês vão notar que no começo eu falo Renata Beduski. Então é a professora Renata Beduski. Professora porque eu já tive aula com ela. Ela começa contando a trajetória dela como professora, num breve resumo, e depois ela conta histórias bem legais dos 28 países que ela visitou já. Ela não fala sobre 28 países, exatamente, né? Mas ela conta histórias de alguns lugares que ela teve, inclusive o dia que ela desceu do carro para fazer xixi no meio de um safari na África. Eu fiquei com medo. Antes de começar, pessoal, eu tenho 3 recadinhos para dar. O primeiro é que quem ouviu os outros episódios viu que eu falei do meu amiguinho Joaquim, filho da minha amiga Angélica Amaral. O Joaquim, a gente estava numa campanha para arrecadar um dinheiro para ele, que ele pudesse fazer uma cirurgia. Pois bem, pessoal, o Joaquim fez a cirurgia dele, foi tudo bem, ele já ganhou alta e tá bem e se recuperando. Muito obrigado para todo mundo que atendeu o meu pedido, o meu apelo para ajudar o Joaquim. Obrigado por todo mundo que rezou, que torceu por ele. Quem quiser pode mandar um carinho pro Joaquim lá no Instagram da minha amiga Angélica Amaral, que é @angelicaamaral com 2 L's. No Instagram. E eu tenho um outro pedido agora, pessoal, para fazer pro meu amiguinho Enzo. Esse podcast é engajado com a campanha Ame o Enzo. Então a gente tá fazendo o que pode para divulgar as ações que a família do Enzo e os amigos fazem para ajudar ele. Pra quem quiser saber mais sobre o Enzo, é só entrar no Instagram @ameoenzo. E vai saber tudo que precisa sobre a doença AME, que é o que o Enzo tem. Pois bem, pessoal, dia 6 de agosto, é uma quinta-feira, às 8h30, ocorrerá uma live em prol do Enzo no canal Jean dos Santos. Entra no YouTube, procura o canal do Jean dos Santos. São vários artistas que vão participar dessa live. E nessa live também vai ter um leilão de camisetas autografadas da dupla Grenal. Quem puder, entra lá, dá uma força pro nosso amigo Enzo, dá uma olhadinha na live, se diverte lá. E quem puder ajudar, show de bola. Muito agradecido, agradeço em nome da família do Enzo. Não sou ninguém para falar em nome da família do Enzo, mas eu sou pai e sei que todo mundo que de bom coração ajuda, ajuda financeira, rezando, torcendo por um anjinho desses, todo mundo que faz isso com certeza tem um lugar bem reservado no coração dessa mãe e no coração dessa família. Ainda falando do Enzo, então, dias 8 e 9 de agosto, a família do Enzo está promovendo um pedágio solidário. O que é o pedágio solidário, pessoal? É um dia onde todo mundo se mobiliza para doar qualquer quantia para a causa do Enzo, tá, pessoal? Como são várias informações do pedágio solidário, eu vou deixar a foto com essas informações de doação no @podcastninguemmeperguntou. Então todo mundo que quiser saber vai lá e dá uma olhada, @podcastninguemmeperguntou, para ver o que pode fazer e onde pode fazer uma doação de uns pila pro Enzo lá. 8 e 9 de agosto, pessoal. Quem puder, por favor. Beleza, pessoal? Muito obrigado por todo mundo que ajuda, de coração mesmo, e vamos ouvir a Renata. Hoje eu tô aqui com a minha amiga Renata Beduski, professora, com muita felicidade eu posso dizer que ela é minha amiga, por mais que a gente não se veja muito, mas a professora Renata já visitou 28 países do mundo. Eu vou fazer um desafio para ela daqui a pouco sobre quem visitou mais lugares, se eu ou ela, e eu vou dar uma surpresa nela que ela nem sabe ainda. Oi, prof, tudo bem?
Tudo bom, querido? Que prazer estar aqui conversando contigo. Estou muito bem, né, enfrentando essa quarentena, tentando viajar um pouquinho online, conhecendo novas oportunidades, conhecendo novas pessoas e tendo a oportunidade de manter contato contigo, né? Pelo menos foi uma boa desculpa para a gente conversar.
Ah, maravilha! Eu que agradeço tu ter arranjado um tempo na tua agenda para mim, porque tu teve... Vai ter aula de Zumba online, vai ter aula de CrossFit online, deu aula online... Olha, eu tô bem curioso pra saber essa história do CrossFit Online, mas tudo bem.
É bem legal, eu vou contar. No momento oportuno eu vou contar direitinho, mas é uma ótima alternativa, assim, pra quem não quer parar de se exercitar. Né, eu achei que não fosse ser tão legal quanto tá sendo, e a gente tá conseguindo aí manter um pouquinho a forma, né? Porque come nesse inverno gaúcho, tem que depois queimar isso de alguma maneira.
Ah, sim. Ô, prof, como eu falei, são 28 países que tu conhece,
28
né?
países, é. Alguns deles eu já fui mais de uma vez, outros eu percorri de costa a costa, outros eu fui só na capital, enfim.
Já morou em quantos?
Morei só na Inglaterra. Morei na Inglaterra um ano e três meses. Mas nos outros países, assim, eu já fiquei bastante tempo, digamos assim. Já passei, por exemplo, no Chile. Eu já fiquei um mês no Chile, um mês inteiro no mesmo lugar. Então, conheço bastante, assim, conheço estação de trem, conheço o bairro legal, o bairro perigoso, a padaria do seu José da esquina, do seu José.
Ele te chamava pelo nome já lá na padaria, não?
Não, não chamava pelo nome, porque eu tentava ir em lugares diferentes, mas sim, a gente acaba se familiarizando com a vizinhança, né? E eu acho que, bom, também tem essa diferença da viagem de intercâmbio e viagem de turismo, quando a gente... Por que eu digo intercâmbio? Porque eu estudo três línguas, né? Eu sou professora de inglês, como tu falou no início, mas eu faz acho que uns 7 anos que eu estudo espanhol. E, e agora já faz uns 3 anos que eu estudo francês. Então, para colocar... Chique. Sim, a mulher fala tudo que é língua. para colocar em prática um pouquinho do que eu estudo, as viagens ajudam bastante. Mas é claro que se a gente vai viajar para fazer um turismo e né, só ir naqueles lugares que são mais populares, tu acaba que tu encontra muito turista. Eu vou falar bastante inglês com turistas, ou vou falar português, dependendo do lugar, se eu encontrar algum brasileiro. Então, a ideia de viajar, assim, ficar mais tempo na mesma cidade, que foi o caso de Santiago, né, no Chile, que eu fiquei o ano passado um mês, foi para colocar o espanhol em prática. E realmente tu consegue fazer uma aula de yoga e vai lá, faz tudo em espanhol. É muito legal, faz umas oficinas gratuitas, aí faz tudo em espanhol, enfim.
Ah. Ô, prof, eu quero te fazer um desafio, a gente já vai falar mais sobre isso, mas eu quero antes começar por outro caminho. Mas antes de tudo, eu quero te fazer um desafio para te mostrar que eu conheço mais diversidade cultural que tu.
Ai,
tu
meu topa? Deus, topo, claro.
Tá, deixa eu começar. Tu conhece Canudos em Novo Hamburgo?
Acho que não.
Então eu acabo de ganhar o desafio, não vou nem prosseguir, porque se tu não conhece ali, eu já é o meu super trunfo. Então já podemos passar para outra.
Pra próxima pergunta. Quem não conhece Canudos não conhece nada.
Não conhece nada, não sabe nada de diversidade cultural. Sabe quem nunca nada. Pegou um Canudos Esmeralda às 6h30 da tarde, onde tem todos os perfumes possíveis e imagináveis no mundo, não pode dizer que conhece. Ô, prof, deixa eu não sei se eu falei no começo, mas eu vou falar agora. Eu conheci a prof Renata no curso de inglês, quando eu fazia inglês na Fevale. Sensacional, assim, te adoro, tá, prof? Só pra te saber, se eu já não disse, né? E eu sempre gosto de contar uma história que eu tenho com as pessoas e eu não sei se tu vai lembrar. Um dia, depois de que eu já tinha saído do curso de inglês há tempo... Um dia eu tô numa aula da graduação, acho que era sábado de manhã, e tu tava na sala do lado, e a gente não tinha se visto, e tu foi na minha sala pra pedir uma caneta do quadro, uma caneta emprestada. Aí tu bateu na porta, né, e olhou pro professor e disse, professor, o senhor tem uma caneta sobrando pra me emprestar? E o professor disse, tenho. E enquanto ele procurava, tu me viu sentado, assim, na sala. E tu disse, professor, tu me dá licença? E aí ele disse, sim. E daí tu entrou na sala, foi lá e me deu um abraço. Ah, que bom te ver, não sei o quê. E eu fiquei, eu sempre, aquilo ficou bem marcado pra mim, assim, porque... O cara se sente especial, né? Nossa, nem todo mundo ficou olhando, pensando, ah, que legal, a professora veio ali, cumprimentou. Mas essa relação, que é uma coisa que eu conversei com o professor ontem, que foi meu professor de matemática no ensino fundamental, essa relação de amizade, assim, professor-aluno, faz com que eu acho que o cara aprenda aprenda mais as coisas, aprenda melhor, né? E nesse caminho, e eu queria te perguntar, como é que... Tu é de Porto, né?
Sim, sim. Nasci em Porto Alegre, mas fui criada no interior. Morei em Pelotas durante 15 anos. Depois morei em Rio Grande, 3 anos. E aí, quando eu comecei a universidade, eu voltei para Porto Alegre e nunca mais saí.
Como é que tu virou prof? Tu tinha o sonho de ser professora de inglês ou aconteceu alguma coisa no meio do caminho?
Não, aconteceram algumas coisas. É um caminho que eu tenho muito orgulho de falar, porque foi assim, quando eu estava lá nos meus 16, 17 anos, que eu comecei a pensar no que eu iria fazer na universidade, eu passei a escutar várias pessoas assim, que eu confiava, né, gente da minha família, que achava que era melhor para eu escolher. Eu sempre fui muito estudiosa, muito estudiosa. Era aquela criança que estudava para tirar 10, não estudava para passar.
É, focada.
Focada. Adorava que as pessoas me conhecessem por ser inteligente, adorava ser a melhor da turma. Gostava desse papo aí de estudos. Então, eu sabia, de certa maneira, que eu podia escolher uma profissão para que eu gostasse, que eu fosse ter sucesso, que eu não precisava escolher uma universidade que eu fosse, digamos, conseguir entrar, né? Um curso que eu fosse conseguir entrar. E aí, nisso, escutei algumas pessoas da minha família que me sugeriram, né, por eu ser muito das humanas e tal, e ter um certo traquejo para falar e ser boa com argumentação, que eu deveria fazer direito. Aí, Gabriel, foi o seguinte... Aí foi o seguinte, lá foi a Renata, dos 17 anos, acho que eu tinha 16 e meio na época. Comecei a estudar, porque eu morava em Rio Grande, e a FURG, lá, a Universidade Federal, ela é bem concorrida. Comecei a estudar muito bem, chegou na ocasião do vestibular, lá, acho que eu já tinha uns 17 anos, mais ou menos... fiz o vestibular e vim passar as férias em Porto Alegre, na casa da minha avó. E descobri que eu tinha sido, que eu não tinha passado. Escutei o listão, não passei e fiquei aqui em Porto Alegre um tempo. Lá, passando meio mês, mais ou menos, eu recebi uma ligação de algum amigo, não sei se ligação na época, porque não tinha WhatsApp, mas enfim, alguém me falou que eu tinha passado na segunda chamada. Só que a segunda chamada foi uma coisa do destino. Eu estava em Porto Alegre e a segunda chamada era para fazer a inscrição naquele dia, sei lá, 2 horas depois. E aí acabou não rolando.
Até Rio Grande leva 6 para chegar.
Por aí, exatamente. De ônibus leva isso aí. E acabou que eu perdi a oportunidade de me inscrever e foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque no ano seguinte eu me preparei, fiz o vestibular da URGS para letras, acabei me convencendo de que eu poderia fazer. Ah, tem um detalhe que eu esqueci de falar. As pessoas me desencorajavam a ser professora. Ah, a professora não ganha nada, professor...
Mas tu já queria isso.
Já queria, na verdade, eu esqueci de dizer isso, mas desde pequena eu brincava com as minhas bonecas, eu ensinava as minhas bonecas no pátio, eu praticamente ensinei meu irmão a ler à força, porque ele não queria brincar, né? Mas sentava ali, meio que sob ameaça, vai brincar comigo, senão eu não vou brincar contigo depois, ele é mais novo... E, enfim, eu sempre gostei muito disso, mas eu também não tinha certeza se eu queria isso como profissão, né? Eu queria ser uma pessoa que não fosse passar necessidade na vida adulta, que eu fosse ter uma renda boa, digamos assim. E na minha cabeça...
Mas ainda não mirava essa coisa de viajar e tudo?
Não, não, não. Eu sabia que eu gostava de viajar, porque, por exemplo, assim, nos meus 15 anos... Meus pais perguntaram em algum momento se eu queria festa. Eu disse, não, eu quero uma viagem para Disney. Para mim, a Disney era a coisa que existia fora do Brasil. Né? Guria do interior, assim, não conhecia nada do mundo, mas eu sabia que existia a Disney. Então, assim, isso é que eu quero. Só que não fui, porque meus pais não tinham nem dinheiro para... Menos do que isso, quem dirá para Disney. Então, eu sabia que eu tinha uma coisa diferente, que não me importava tanto coisas materiais, status social, e sim que eu gostava de... fazer descobertas. E aí, bom, aí passei no vestibular da URGS para letras, comecei um pouco Assim, sem saber se era aquilo mesmo, porque a faculdade era meio chata, era muita leitura, eu não sabia onde aquilo ia levar, eu não estava vendo a parte didática.
Já se escolhia letras português, inglês, português, espanhol, assim ou não?
Escolhia, sim, se escolhia o idioma logo que você... Mas foi curioso, porque a minha prova do vestibular eu fiz para espanhol. Fiz a prova de língua estrangeira, eu fiz espanhol, mas para entrar em português e inglês. O que também, Gabriel, foi uma história bem sinistra, porque eu entrei no português e inglês sem saber falar inglês.
Ah, acho que isso é bem natural, isso é uma galera faz assim.
É, mas pelo menos na URGS, o que acontecia? A gente entrava na sala de aula, já era aula de inglês como se tu tivesse um nível excelente. Pelo menos na minha cabeça de iniciante, aquilo ali era absurdo. Eu tenho
aquela
uma colega...
coisa que o professor começa falando inglês e tu começa a rezar um Pai Nosso.
Exatamente. Que, mais ou menos como eu fazia com vocês na aula.
Eu lembrei agora.
Exato. Depois a gente se torna a pessoa que odiou que alguém foi em algum momento, mas enfim.
É que alguém tem que pagar por isso em algum momento,
né? Alguém tem que pagar, exatamente. Alguém tem que pagar pelo meu sofrimento, o meu suor, sangue, suor e lágrimas. Mas eu tinha uma colega muito querida, me ajudava depois com por exemplo, tarefa. Eu não entendia o que a professora estava pedindo de homework, eu não entendia o que ela estava pedindo de tarefa de casa, de trabalho. Eu perguntava pra ela o que aconteceu, o que rolou na aula hoje, que parte que eu perdi, o que eu tenho que entregar. E aí eu acabei passando os primeiros semestres meio que de carona, né? Uhum. Passava nas provas, porque na parte de escrita, gramática, eu ia bem, só que a minha compreensão auditiva era péssima e a minha fala era pior ainda.
Bem-vinda!
Pelo menos na minha cabecinha exigente na ocasião. E aí, Gabriel, eu comecei uma loucura, uma jornada louca que eu fazia. Como eu sabia que desistir não era uma opção, né? Que eu estava realmente interessada em ser professora, e eu não queria ser professora de português, eu queria ser professora de inglês. Uhum. Eu comecei a fazer dois cursos ao mesmo tempo, dois cursos de inglês. Fazia um no sábado e o outro à noite durante a semana. Trabalhava e fazia a faculdade de letras na URGS. Então chegou um tempo que eu já acompanhava bem as aulas, eu conseguia fazer toda a leitura das literaturas inglesa e americana, já sobrevivia bem, mas para que não fosse tão fácil, né? Porque estava muito fácil até aí. Teve uma professora muito especial, que eu nunca vou me esquecer dela, que veio dizer para mim no final da aula que eu precisaria estudar mais, porque com o inglês que eu tinha, eu nunca conseguiria me tornar uma boa professora.
Ah, bem querida ela, bem...
Bem
falou,
querida,
falou que precisava, né?
É. Eu tenho dois sentimentos em relação a isso. Eu fiquei muito... muito triste, assim, e bem desmotivada na ocasião, né, e pensei, se um dia eu for professora, eu jamais vou fazer isso com os meus alunos, então, realmente, nessa parte de dar feedback, eu acho que eu sou bem tranquila, bem, bem quase carinhosa, assim, com os meus alunos para dar feedback negativo, pelo menos eu acho. E o outro sentimento é que, assim, até um pé na bunda te empurra pra frente, né?
É, prof, mas eu penso que ela fez o mais difícil que se tem a fazer, é que tu...
Sim.
O que ela falou foi o que te fez melhor, né? Se ela fala alguma amenidade,
exato,
daqui a pouco tu não tinha dado essa volta, né?
Exatamente, foi isso que aconteceu. Aquilo ele foi no último ano de faculdade. E aí eu consegui, né, a partir daquele susto que ela deu, daquela chacoalhada, comecei a juntar dinheiro para fazer um intercâmbio, porque na minha visão eu já tinha feito tudo que eu podia, né, fazia os dois cursos, estudava um monte. Na época não tinha essa facilidade de ver vídeo no YouTube ou de assistir um Netflix toda hora.
Não tinha Open English?
Não tinha. Professors America, não tinha. Não tinha nada dessas coisas, então era bem mais difícil de tu conseguir te manter em contato com a língua, né? Hoje em dia tá de bandeja, só não aprende quem não quer ou quem não pode ou quem não tá com isso como prioridade na vida.
Sim.
Que era, no meu caso, era. E aí, a partir desse susto, eu fiz o meu intercâmbio, que depois eu conto um pouquinho mais sobre... Mas quando eu cheguei, eu, assim, só para ter uma ideia que um pouco era exigência, um pouco era era medo, que nos meus primeiros dias em Londres, as pessoas me encontravam, eu conversava, conhecia novas pessoas, e elas perguntavam, ah, quanto tempo tu tá aqui? E eu falava, ah, faz 3 dias que eu cheguei. E a pessoa me olhava assim, ah, como é que pode que teu inglês é tão bom? Aí eu ficava pensando, puxa vida, né?
O pessoal de lá te falava isso?
O pessoal de lá, exato.
Mas que...
E fazia menos de uma semana que eu chego a lembrar da situação, assim, do lugar que eu tava. A primeira pessoa que me falou isso foi um rapaz inglês numa padaria que eu tava. Contei um pouco da minha história. Por algum motivo a gente começou a conversar. E ele falou, nossa, mas como é que pode que teu inglês é tão bom e só faz 3 dias que tu tá aqui? E aí eu comecei a perceber que um pouco era aquela trave emocional, né? Que eu mesma me colocava, se eu não falar perfeito, eu não vou falar nada.
Ah, né? É verdade.
E aí, assim, aí a partir disso, claro, aí fluiu, né? Aconteceram várias coisas durante esse 1 ano e pouco que eu fiquei lá. E voltando pro Brasil, eu comecei a dar aula. Acho que 3 dias depois eu já estava com o meu primeiro contrato de trabalho. Já uma primeira entrevista com, né, com que eu fui aprovada. E aí começou toda a história. Agora já faz 10 anos.
10 anos, desde o começo até agora? Não, mas foi rápido até, né?
Foi, até que foi. Depois que eu comecei a falar inglês, foi rápido.
Tu sabe que eu fiz um... A gente fez um cruzeiro em família, né? E no navio, todos os tripulantes falam inglês, né? E eu dei uma gastada no meu inglês lá, porque é fácil falar lá com um filipino, com um cara da Malásia, até é fácil, porque, né, eles não podem exigir muito do jeito que eles falam. E aí o meu primo chegou na sorveteria e disse assim, como é que ele disse... Ele queria um pra ele, um pra minha prima, ele pediu me dá tchu. E aí, aí o que a gente incomodou ele, por causa daquilo, né? Na outra vez que a gente foi na sorveteria, eu sem querer peguei 13 e disse pro... todo mundo foi dar os seus cartões pra pessoa descontar e eu sem querer olhei e disse assim, eu pago os 3. E daí, bom, eu disse, olha, esse é o tipo do inglês que eu sei, só para vocês terem uma base, eu pago os 3, eu falei. E agora, então, vamos passar para a parte volta ao mundo, então.
Então, a volta ao mundo começou, assim, acho que realmente eu tive o gostinho, comecei a ter o gostinho de viajar com essa história do intercâmbio para Londres. Uhum. Né? Na ocasião, eu tenho uma irmã, na verdade tenho duas irmãs por parte de pai, e a minha irmã mais nova estava morando na Inglaterra, e entre tantas conversas sobre decidir para qual lugar eu ia, eu decidi ir morar lá, embora já estivesse no fim do intercâmbio dela, ela ficaria só mais umas 2 ou 3 semanas durante o mesmo tempo que eu estava lá. E ali eu comecei a perceber que eu gosto de ficar fora da zona de conforto. O meu conforto é fora da zona de conforto. Não sei se tu consegue me entender. Eu gosto de não saber o que está acontecendo.
Tu precisa da adrenalina.
Preciso da adrenalina. Preciso dessa coisa de não saber se o que eu vou falar vai ser apropriado, de não saber se a comida que eu vou experimentar, se eu vou gostar, de não saber se eu ficar doente eu vou ter atendimento. Não, essa parte eu não gosto, mas enfim. Mas faz parte, né? Eu gosto pequenas descobertas do dia a dia que a viagem proporciona, né? Mais do que ver prédio bonito, de curtir museu dos artistas que eu gosto, mais do que essa parte que é a parte glamourosa da viagem, digamos assim, eu gosto da parte em que a gente se dá mal. Eu gosto da parte em que tu tá ali contando centavos pra pegar o metrô, aí dá alguma coisa errada, tu precisa pedir uma carona. Eu gosto dessa parte da aventura.
Tu gosta de saborear todas as emoções da viagem.
Todas as emoções. Eu costumo sempre viajar com um orçamento bem definido. Claro, um pouco pelo dinheiro, obviamente, mas também por saber que eu tenho que sobreviver naquilo ali, né? Não é assim, qualquer coisa eu passo cartão de crédito. Eu acho que desses 10 anos que eu viajo constantemente, acho que se uma vez eu usei cartão de crédito no exterior, foi muito.
Tu viaja mais sozinha ou mais acompanhada, prof?
Eu comecei viajando sozinha, daí eu tive um relacionamento longo com uma pessoa que, graças a Deus, gosta muito de viajar como eu. Então, a gente viajou por muitos anos juntos.
O que é mais legal, viajar sozinha ou viajar acompanhada?
Boa pergunta. Eu gosto bastante da parte do viajar acompanhado, porque para coisas que a gente precisa de alguém para estar junto, por exemplo, para ir numa festa, eu odeio ir festa sozinha. Então, para ir numa festa é muito legal tu ter uma companhia. Para tu sentar, de repente, fazer um piquenique no parque. Dá para fazer sozinho? Dá. Mas é muito legal tu fazer acompanhada. Né? Eu viajei agora no início do ano.
E tem coisas que tu precisa da introspecção, né?
Exatamente, exatamente. Então, eu acho que antes de tu viajar, tu precisa definir o objetivo daquela viagem. Né? Quando eu fui pro Chile o ano passado, que eu decidi ir sozinha, eu precisava daquele momento comigo mesma. Eu precisava pedalar bastante pela cidade sozinha, eu precisava conhecer outras pessoas, eu precisava conversar comigo mesma, eu precisava caminhar no sol, precisava fazer trilha sozinha. Todas essas coisas me ajudaram a organizar a minha cabeça naquele momento. Por outro lado, esse ano, quando eu fui para América Central, já era um momento diferente. Eu estava solteira, eu quis viajar com uma amiga, eu achei uma amiga que estava na mesma vibe que eu, que a gente tem muitas coisas em comum. Ela gosta também de viajar assim, com um orçamento que não seja luxuoso, né? Quer dizer, a gente gostaria de viajar com todo o luxo do mundo, mas não podemos, então a gente se conforma, né, nessa maneira. E ela estava na mesma pegada que eu, então foi muito legal viajar. Viajar junto, assim, viajar com uma amiga, né? É bem divertido. Tem a parte de festa, de conhecer gente, de, né, os desastres, a gente chama de disasters, que acontecem durante a viagem, coisas assim que é legal tu ter um cúmplice, né, para certas coisas, um cúmplice e uma testemunha para a quantidade de coisa que sai errado.
Então, tudo depende do momento.
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que é uma... Que é um tipo... Talvez não no teu momento pessoal, mas o teu momento o momento daquela viagem, daquele objetivo daquela viagem, né? Talvez não seja assim... Porque a gente é muito inconstante. O ser humano é muito inconstante, né? Daqui a pouco, no mesmo mês, tu tá super introspectivo, precisando de silêncio, e depois já tá diferente, já que é uma festa e tal. Então, acho que depende do objetivo da viagem.
Ainda bem, né, prof?
Ainda bem, porque imagina que chato seria se nós fôssemos uma linha flat, não sei.
Exatamente, tu usou a palavra certa, e ser chato, porque uma hora até disso a gente ia enjoar, né? Não ia nem ter pra onde correr. Agora eu quero saber dos teus perrengues e dos teus... e as alegrias... coisas legais, engraçadas e perigosas. Tu me mandou algumas coisas aqui, eu só vou citar o que tu me mandou aqui, porque eu quero que tu não esqueça de falar de uma coisa que me deixou bastante curioso.
Já tem imagina.
Ah, vamos ver se eu vou acertar no bingo aqui, então. Ó. O assassino de Dublin.
Essa história é muito legal, porque eu tava morando em Londres na época e viajei com duas amigas pra Irlanda, e foi a primeira vez que nós ficamos num albergue, né, num hostel que a gente chama, foi a primeira vez. Nós ficamos, pedimos para ficar as três no mesmo quarto, e, claro, chegando lá no hostel, a gente não imaginava que teria mais pessoas no quarto, a gente achou que era um quarto para as três meninas. Tudo bem, fomos para o quarto, colocamos a nossa malinha ali, e percebemos que na cama do lado já tinha um ocupante. Pela nossa olhada ali na volta, imaginamos que era um homem, pelos objetos pessoais, sapatos e tal. Começamos a ficar preocupadas por isso. Bom, tem um cara, né, no nosso quarto. As três muito ingênuas, nos seus 24 anos, ali preocupadíssimas.
Isso é comum, né? É comum.
Olha, o ficar mulher e homem no mesmo quarto?
É,
sim,
nos hostels.
Extremamente comum, né? O pessoal, hoje em dia eu fico numa boa, mas na época para mim foi um pouco chocante ficar num quarto com um homem estranho, né? Para mim e para as meninas também. Então a gente meio que começou a dar uma investigada. Ah, o rapaz não estava lá, a pessoa não estava lá, só estavam os objetos pessoais dele. E a gente resolveu olhar embaixo da cama e tinha um saco preto desses de lixo dentro da cama. e com um volume dentro, né? Aí...
Ah, mas eu ia embora na hora, eu ia dormir na rua.
Então foi quase o que a gente fez, foi quase o que a gente fez.
Ah, certo.
Tá, tudo bem, olhamos aquele volume ali, daqui a pouco começamos a confabular, o que será que é aquilo, daqui a pouco chega o homem. Era um homem um pouco mais velho, né, seus 50 e... Ai, sei lá, eu sou péssima com idade, assim, mas esse pessoal lá da Europa, eles bebem bastante, então às vezes eles são novos, mas parecem mais velhos. Então ele tinha
um tapa-olho.
Mais ou menos, com um gancho na mão, não era pra tanto. Ele entrou, cumprimentou a gente, mas aquela cara, uma cara de assassino de Dublin, tá? Mas coitado do homem, não sei, né, enfim. Ele mexeu nas coisas dele, mexeu no saco preto que tava embaixo da cama, tirou algumas coisas da mochila e foi pro banho. E nisso, nós cochichando no quarto. Ai, viu a cara do homem. Eu não vou ficar aqui com esse homem, não vou dormir aqui com esse homem. Imagina se a gente tá dormindo e ele vem e ataca a gente na cama. Aquelas besterol total.
Pensamento leve.
Leve. Coisa assim, coisa pra dormir tranquila. E aí, quando ele saiu do banho e saiu do quarto, a gente resolveu mexer no tal do saco. O saco, o preto lá...
Tá, prof, só uma coisa. Antes dele chegar, ninguém pensou em mexer no saco. Vocês esperaram o cara chegar e ir pro banheiro pra alguém ter a ideia de mexer no saco.
Porque aí a gente viu a cara da pessoa. A gente teve certeza que era uma pessoa violenta. Depois de ter analisado a latinha do ser humano, a gente pensou, não, esse cara é perigoso, né? Aí ele foi pro banho, voltou.
Que era a nacionalidade dele? Deu pra entender? Deu pra decifrar?
Não sei, mas na nossa mente criativa ele devia ser do leste europeu. Mente super criativa, assim, sabe? Aquele, o assassino tcheco, assim.
Tinha o filme Albergue nessa época? Porque é a história do filme Albergue, isso aí, né?
Já. Acho que sim, eu acho.
Meu
que sim,
Deus do céu.
A nossa criatividade foi pra esse lado. E aí mexemos no saco, o que que descobrimos? O saco tava selado, não dava pra abrir sem rasgar, mas ele tinha colocado tesoura, fita adesiva e alguns outros objetos. Ah, e corda, Gabriel, meu corda. Deus tinha céu. Corda. Nós pensamos, ele matou alguém, colocou os pedaços da pessoa dentro do saco, embaixo da cama. Bom, e aí foi esse o nosso pavor. O que que fizemos? Tomamos banho correndo e saímos do quarto, fechamos as nossas coisas nos armarinhos ali fechados e tudo, e saímos. E passamos a noite inteira zanzando na rua, porque os pubs chegam uma certa hora que eles fecham, e nós caminhando pela rua, porque nenhuma das três queria voltar pro quarto. Lá pelas tantas, quando a exaustão e o sono nos venceu, voltamos, o homem tava dormindo lá quieto, eu acho que com mais medo da gente do que...
do que o contrário.
Do que nós dele. Eu acho que sim. E aí dormimos na paz celestial no outro dia, fomos embora daquele albergue, porque ficamos com muito medo. Mas, uma bobice, assim, uma bobice. Hoje em dia eu olho pra trás e fico pensando, nossa, como eu era imatura e sei lá, e até boba em certo sentido, mas é que foi estranho aquele saco preto, né?
Ah, imagino, eu me achei o cara mais cagão do mundo, porque eu teria ido embora quando o cara entrou pela porta.
essa foi a nossa vontade, mas eu acho que a gente tava com mais medo que ele fosse atrás perseguir a gente com uma serra elétrica, uma coisa assim. Mas essa é a história, assim.
O que que tu conhece da África?
A África, eu conheço a parte do sul, ali do meio pro sul da África. Ano passado, eu acho, agora já com essa pandemia, já nem sei mais as datas. Mas eu fui pra África do Sul, conheci a cidade do Cabo, que é lindíssima. É uma coisa assim...
Eu vi as fotos, bem legal.
Super recomendo, é lindo. Parece que tu tá parece que tu tá na Inglaterra, porque ele tem a cidade do Cabo tem um visual inglês pela colonização, e também um pouco holandesa também pela colonização. É uma cidade muito bonita. E um cenário, como é que a gente chama isso? Uma paisagem linda de matar, assim, ó. Fantástico. Fui lá no Cabo da Boa Esperança, né, que a gente aprende na escola, muito legal. E depois conheci Joanesburgo, que é uma cidade gigantesca e linda também, muito, muito moderna, muito cheia de vida, de cor, de prédios, enfim. Depois, que é o mais óbvio, né, África do Sul. Depois, conheci, e aí, conheci a Namíbia também, que é um país muito interessante porque ele é um país vazio. Tu anda, tu dirige quilômetros e quilômetros e não vê uma alma viva. É algo assim que, muito interessante. É um país pouco eu não sei se é populoso, povoado, mas enfim, é vazio. E também é lindo, né? O deserto e várias coisas interessantes. Depois eu conheci a parte... Ah, fiz um safari de... Acho que foram 3 noites, 4 dias, no Kruger Park, que é um dos maiores parques para safari na África. E é muito legal também. Eu achei que safari fosse ser a coisa mais chata e mais para velho, mais tediosa do mundo, mas é muito legal.
Dá uma adrenalina, outra coisa que eu nunca vou fazer.
Bichos, assim. Tu passa horas sem ver porcaria nenhuma, só uns passarinhos que tu já tá assim, que droga, lá vem outro passarinho. Mas quando tu vê um bicho curioso, um bicho diferente, vale a pena cada hora que tu ficou ali com a bunda sentada esperando pra ver alguma coisa, aquelas manadas gigantes de, né, de elefantes e as girafas interagindo e tudo sabendo que tu não tá... Eu odeio zoológico, eu não vou a zoológico porque eu não gosto de ver bicho em grade. E aí, sabendo que tu tá na natureza, que tu tá interagindo com eles, mas que tu não tá prejudicando eles, dá um conforto, assim, de poder conhecer sem interferir no habitat deles.
Mas isso é de carro ou é naqueles caminhões abertos lá?
De carro, e aí tu pode fazer alguns passeios nesses caminhões. Eu fiz um passeio noturno. Aí chega num momento, eles dirigem lá no meio do parque, daqui a pouco eles desligam todas as luzes, todos os sons, e tu fica só escutando o barulho da natureza, mas num breu, que nem no teu pensamento mais podre tu não enxerga um escuro tão escuro daqueles.
Tá louco!
No meio da savana lá.
Daí quando acende a luz...
Tem um leão.
Quando acende a luz tem um leão sentado do teu lado.
Mas esse é um sonho, esse é o que a gente queria que tivesse acontecido, mas não. Depois a gente viu uma família de felinos.
Mas o prof, eu não sei se tu sabia, mas o leão come as pessoas se ele pegar as pessoas.
Olha, eu acho que aquelas pessoas estavam tão ávidas pra ver o leão que acho que ia ser o contrário, mas enfim...
Meu Deus do céu.
É muito bacana, Eu tive que fazer xixi no meio do safari, né? Porque a Renata é uma pessoa que precisa fazer xixi toda hora. Desci do carro! Tive que descer do carro. Não,
Deus
desci.
Do céu.
Não desse carrinho aí. Ai, não desse carro. Mas quando o carro que a gente estava dirigindo, não pode. Tem lugares específicos para tu descer do carro. São lugares seguros, né? Que eles chamam como se fossem uns oásis, assim, no meio do meio da savana. E aí teve uma hora que eu não aguentava mais, faltava muitos quilômetros. Eu pensei, bom, azar. Se um bicho vier aqui me devorar viva, pelo menos eu vou ter feito meu xixi. Tive que parar no meio do... no meio daquele nada, assim, olhar pros lados, nenhum leão à vista, nenhum nada. E fazer o xixi ali mesmo. Então, assim, aventuras na savana africana.
O guia tava armado?
Hã?
O guia tava armado?
Não tinha guia, era só eu e o meu namorado no carro. Era só nós dois.
Ah, era vocês por conta.
Por conta, sim, tu pega o carro e ali tu vai enlouquecido.
Pior ainda.
Pior ainda.
Meu Deus do céu.
O guia é só nesses carrinhos que a gente vê nos filmes, sabe? Que vai várias pessoas dentro. Mas esse foi, por exemplo, o passeio noturno. Porque depois das 5 da tarde, ninguém pode sair... das acomodações, porque é perigoso, né? Então, sai nos passeios.
Imagino.
É perigoso, porque os bichos estão caçando, é a hora que os felinos estão todos fora das suas tocas, enfim, sei lá como é que chama, porque eles vão caçar. Então, não pode sair depois das 5 horas. E aí, isso era durante o dia, o sol a pino no céu, calorão do inferno, mas com ar-condicionado, graças a Deus, aí a pessoa resolve que tem que uma paradinha pra um assistir básico, mas não é na BR, assim, tu para num posto, né? Tu para, não tem nada, e aí tu tem que descer pra fazer um assistir. É isso aí, aconteceu.
Tu conhece a Ásia? O que tu conhece? Tá, desculpa, pode seguir o que tu ia falar.
Não, eu só ia concluir a viagem à África, falando que depois eu fui pra Zâmbia e pro Zimbábue, países que eu jamais pensei que eu fosse visitar. E é bem legal porque tem a Victoria Falls ali, que é uma das cataratas mais altas do mundo, né? E eu tomei banho em cima da catarata, lá em cima, assim, é uma coisa curiosíssima e foi, acho que a coisa mais atrevida que eu fiz na minha vida foi fazer aquilo, porque tu olha lá pra baixo, assim, e tu vê aquela queda d'água que pode te matar em, sei lá, quantos segundos, mas tudo
conta, pode?
Né? Pode, mais ou menos, você tem que, de novo, tem que contratar um serviço, aí com guia, tu vai com corda, todo preso, né? E aí, ali em cima tem tipo uma piscina. Pra tu ter uma ideia, o nome da piscina é Devil's Pool, ou seja, a piscina do diabo, né? Porque é bem em cima de uma queda, de uma queda d'água.
Uhum.
Né? E aí, ali com esse passeio, que é caríssimo, mas vale cada centavo, porque quando que tu vai fazer isso de novo? Né? Acho que, sei lá, acho que eram $115, se eu não me engano. Imaginam, R$700 hoje, quase. Né? Mas tu tá ali.
Professora Renata chegou lá pra tomar o banho e os caras disseram, não, pra sair não precisa de corda dela. Isso é porque essa mulher pega e desce no meio do safari cheio de leão lá pra fazer xixi, tu acha que nós vamos precisar botar corda nela?
Exatamente, exatamente. Cuidado que essa louca vai pular daqui, mais ou menos isso. E ali nessa catarata, ela fica na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue. E aí e tem um pedaço do parque, é como aqui em Foz do Iguaçu, né? Um pedaço é Argentina, um pedaço do Brasil, um pedaço do Uruguai, no Paraguai, sei lá, no Paraguai. E aí né, a gente fica trocando de país, cada vez que atravessa a fronteira, vai lá, faz toda a parte de imigração, tudo, recebe o carimbo e passa. E é bem legal porque você vai conversando com as pessoas locais, que fica um monte de gente ali tentando vender coisa, e pedindo, olha que interessante, eles pedem essas pessoas que ficam ali na fronteira, que são, né, cidadãos que estão sem emprego, alguma coisa assim, eles ficam pedindo as tuas meias, por exemplo, que triste, né, que triste, mas uma história curiosa, eles pedem as tuas meias, eles pedem caneta, se você tem caneta, então eu levei umas quantas canetas pra dar pra eles lá na fronteira. Porque para eles é super especial, para a gente não é nada, porque a gente, né, tem aqui a vontade. E lá não. Eu dei os meus tênis no último dia que eu tava lá, eu dei os meus tênis, pra, né, porque eu sabia que o resto da viagem eu não precisaria deles, e que seria importante para aquela pessoa que tava recebendo. Eu fui num supermercado no Zimbábue, e entrei naquele supermercado, eu era a única pessoa branca no mercado inteiro, porque os turistas lá não vão ao supermercado. Os turistas europeus, americanos, enfim, eles vão nos restaurantes caríssimos que tem lá na volta. Mas eu, como sempre, viajo com orçamento curto, vou no supermercado, compro ovo, faço panqueca. E aí eu era a única pessoa branca, assim, as pessoas me olhando como se eu fosse um ET dentro do supermercado. E eu conversando com todo mundo, sorrindo pra todo mundo, pedindo ajuda. E as pessoas me oferecendo, ai moça, o que que tu tá procurando? Quer ajuda? No caixa, a mulher do caixa, eu tava contando as moedas, ela, não pode levar, assim, tipo, sem todo o pagamento. E então, assim, eu me senti um pouco estranha, foi muito estranho. Eu me senti envergonhada de estar ali dentro do supermercado. Sentimento muito, que eu não, assim, eu tento explicar, mas eu não sei colocar... direito, assim, o que que passou.
Que diferente, né? Prof, seguinte, conta mais duas histórias aí, seleciona duas, porque senão eu vou tomar toda a tua manhã aí, e conta as duas que tu preferir, e daí eu já vou te convidar pra outra hora, vamos dar um tempo e a gente gravar outra, porque, né, nossa, tem tantas mais que tem material, né?
Tem bastante coisa, a gente poderia ficar aqui 24 horas falando, que acho que não ia dar tempo de tudo.
É legal, né? É legal contar as histórias.
Muito legal, e que nem eu digo, né, falar sobre isso é viver de novo, né, viaja de novo. Mas deixa eu pensar que tu tinha me perguntado da Ásia. Pra Ásia eu conheci. Na Ásia eu conheci bastante coisa também. Eu conheci Vietnã, conheci a Tailândia, bastante coisa na Tailândia. E também Camboja.
Aconteceu alguma coisa triste em alguma viagem, assim? Alguma coisa? Bah, isso ali, bah.
Triste.
Ou não? Foram só alegrias?
Não, triste. 28 países. Com certeza aconteceram muitas coisas tristes. Coisas tristes pra mim e coisas tristes que eu presenciei, né? Por exemplo, no Camboja, é um país muito pobre, e as coisas são extremamente baratas, E aí você vê essa mulher com dois, três bebês pedindo $1, que para eles $1 é, vale, né, tem muito peso, então eles conseguem comprar bastante coisa. Tu vê, né, a pobreza, animais mortos por causa da seca na estrada, coisas bem, bem pesadas, assim, tem bastante, bastante coisa triste. Mas na bolha do turista, vou te dizer que na bolha que o turista fica, a gente consegue meio que sair dessa parte. Eu acho que eu vejo um pouco mais porque eu tento me envolver um pouco mais com as pessoas locais. Mas se tu quiser não ver tristeza, tu consegue. Tu consegue, mas eu acho que não te enriquece tanto quanto tu voltar de uma viagem com uma bagagem que tu viu coisas não tão boas, né?
Diz que a França é muito assim, né, prof? Que é diferente, né? Paris diz que é diferente ou não?
Em que sentido tu diz de...
Que o turista imagina uma coisa bonita, mas tem gente que diz que, na verdade, a cidade é suja, tem muita pobreza.
Sim, eu fui uma vez a Paris, e quando eu morava em Londres. E Londres, na época, hoje em dia mudou bastante. Mas na época era muito limpo, muito organizado, e assim as pessoas que vinham da Alemanha, por exemplo, já achavam sujo. Mas quando eu fui para Paris, foi um choque, porque Paris era muito mais sujo do que Londres. Muito mais bagunçado, muito menos maquetezinha. Porque Londres era, em 2009, Londres era quase uma maquete, parecia que tu estava num filme com aqueles telefonezinhos vermelhos, aqueles taxizinhos pretos. É uma coisa muito fofa, assim. E Paris não, Paris era uma cidade grande. A gente pensa naquele glamour de Paris, mas na minha experiência, claro, né? Cada pessoa que te contar vai te contar de uma maneira diferente, mas na minha experiência, naquela ocasião, foi só uma cidade grande.
E no balanço, assim, as pessoas, quando sabiam que tu era do Brasil, ficaram mais felizes ou mais, mais um brasileiro?
Não, eu acho que o brasileiro é muito querido lá fora, muito querido, assim, ser brasileiro abre muitas portas, tanto em questão de fronteiras, quanto abre as portas do coração das pessoas, assim, as pessoas gostam de brasileiros, né, a gente tem uma boa fama. O que as histórias, assim, mais pesadas que eu tive em relação a ser brasileiro foi pelo fato de ser mulher brasileira, né? Uhum. Então, em Londres, eu lembro que no início, quando eu morava lá, que eu ia pras festas, eu dizia que era brasileira, a pessoa que tava conversando comigo, o cara que tava ali me chavecando, já botava a mão na minha cintura. E aí eu ficava muito brava com aquilo, eu ficava muito brava. Aí eu comecei a mentir a minha nacionalidade, eu dizia que eu era portuguesa. Aí resolveu todos os problemas. Isso foi, assim, uma coisa bem, bem chata, né? E depois, por muito tempo, eu viajei acompanhada e não tinha tanto esse problema, né, de ser mulher brasileira, mas lá em Londres foi uma coisa que me marcou muito, assim, de eu ter que dizer, que eu não dizer que eu era brasileira para poder ter paz, para ver que a pessoa estava interessada em mim mesma, não no fato de eu ser mulher brasileira e a mulher brasileira ter uma certa fama estranha lá fora.
Prof. Renata, eu vou te agradecer, então, desde já. Gostei bastante. Já te convido para a gente gravar outro contando mais histórias, porque, né, nossa, deve ter tanta coisa a mais. E eu quero terminar com uma pergunta. Era para ser a pergunta, ninguém me perguntou, né, mas tu já deve ter ouvido isso antes. Mas é uma curiosidade que eu quero que tu não pense muito pra responder, tá? Eu quero que tu responda, assim, com o que vier no teu coração. E seja sincera.
Ai, meu Deus, que medo.
Qual é o melhor lugar do mundo?
México. Essa eu não preciso nem pensar, porque eu tenho um amor pelo México, uma coisa assim...
Por quê?
Ai, não sabe quando eu fui pra lá, fiquei um mês no México. Quando eu fui, parecia que eu tinha voltado pra casa. Eu acho que a minha alma é mexicana. Só pode.
Legal. Melhor explicação.
Eu sabia que tinha alguma coisa lá pra mim, assim. Eu me senti em casa, me senti acolhida, adoro o povo, adoro a comida, adoro o cheiro, que é um fedor, na verdade. Aquele fedor de milho na cidade de México. Adoro tudo. Tudo. Assim, adoro a língua, né?
Se pudesse, ficaria por lá.
Se pudesse, não. Eu vou ficar um tempo lá ainda. Já tá na minha.
Ai, olha só,
já tá na minha lista de planos pra pós-pandemia ficar um tempinho lá. Gostaria muito de ficar lá um pouco.
Maravilha. É. Ô, prof, deixa aí tuas redes sociais aí pra galera te seguir.
Ah, legal.
Tu dá aula particular de inglês
ainda,
não?
Dou aula particular de inglês.
Ó, quem quiser aí, a professora Renata dá aula particular de inglês. Tem toda vai ser uma aula bem divertida, com bastante experiência. já vou dizendo, se tu dá na tua casa ou tu dá na casa das pessoas?
Não, eu dou online, por Skype.
Ah, isso, online? Ainda bem, então, ó, você não corre o risco de chegar na casa da professora Renata, ela ter um saco preto embaixo da cama. Exato. Amarrado, ou ela chegar na tua casa e ter um saco preto embaixo.
Exato,
da cama.
Exato, sai correndo.
Ô, prof, dá tuas redes sociais, então, pra galera. Aí.
Então, de professora eu tenho o Sua Prof de Inglês no Instagram, @suaprofdeinglês. Tem alguns vídeos ali, agora tá bem parado, assim, mas tem vários vídeos com dicas legais para melhorar o inglês. E o meu pessoal, onde tem fotos das minhas viagens e histórias, que eu gosto de manter um diário, é Beduski Renata. Beduski, para quem não sabe escrever, é S-C-H-I. O X, ali no final, S-C-H-I. Beduski Renata.
E eu acabo de descobrir que eu falei sempre errado o teu sobrenome, tu nunca me corrigiu.
Porque eu sou gentil.
Tá, mas aí não, tu me deixou errar a vida inteira. Eu te chamei de Beduche a vida inteira e a Beduski.
Não tem problema, tu não é o único. Todo mundo fala Beduche. É porque, na verdade, é italiano, né? Então, a pronúncia é Beduski. Mas se escreve Beduschi com
eu vou
S-C-H-I.
Vou mandar um e-mail pra professora lá que te fez mudar de escolha lá. Vou mandar um e-mail pra ela e vou dizer, olha, não funcionou o que a senhora quis fazer ali, porque ela não fala.
Ela fica quietinha.
Ô, prof, muito obrigado. Muito obrigado. Um beijão, fica com Deus, te cuida.
Beijão. Valeu, obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau.
Valeu. E essa foi minha querida Renata. Já está convidada para voltar outra hora para contar mais histórias. Gostei muito, espero que todos tenham gostado. Não se esqueçam, pessoal, @podcast, ninguém me perguntou, @ameoenzo. Muito obrigado a todos por terem escutado até aqui e até a próxima quarta, pessoal. Um abraço!